Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in Artre. Hoje, vou resumir e analisar o livro Da República, de Marco Túlio Cícero, e um tratado clássico de filosofia política escrito no fim da República Romana, composto em forma de diálogo à maneira platônica, é tradicionalmente associado à figura de Cipião Africano como interlocutor central. A obra investiga o que torna o regime legítimo e estável, buscando responder a problemas concretos de governo, leis e costumes em um momento histórico de crise institucional. Em vez de propor uma cidade ideal como exercício abstrato, Cícero recorre à experiência histórica romana para discutir a justiça como fundamento da vida pública, o sentido de coisa pública e as condições para que a autoridade política seja exercida em benefício comum. Ao longo do texto aparecem debates sobre formas de governo, equilíbrio entre poderes e o papel da lei como limite tanto para governantes quanto para governados. O objetivo, Mer, é defender uma república sustentada por virtudes cívicas e por instituições que protejam o bem comum contra a degeneração em tirania, oligarquia ou desordem. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a república como coisa pública fundada em lei e utilidade comum. Um eixo decisivo da obra é a tentativa de definir o que é uma república em sentido forte, isto é, não apenas um arranjo administrativo, mas uma comunidade política orientada por critérios normativos. Cícero vincula a coisa pública ao consentimento jurídico e à utilidade comum, a ideia que aproxima o concito de república de um constitucionalismo, a autoridade, não vale por si, mas por estar ancorada em leis reconhecidas e em fins públicos. Com isso, ele afasta a redução da república a simples governo de muitos ou a domínio de um grupo, insistindo que a vida política precisa ser julgada pela sua capacidade de proteger interesses compartilhados e de manter regras estáveis. A lei aparece como linguagem comum e como limite, garantindo que o mando não se converta em arbitrariedade. Esse enfoque também ilumina porque a corrupção institucional está perigosa quando o direito se torna instrumento privado. Rompe-se a base de confiança que sustenta a cooperação cívica. Assim, a república é apresentada como construção moral e jurídica, dependente de instituições que realizem o bem comum e de cidadãos que reconheçam a primazia do público sobre conveniências pessoais. Em segundo lugar, justiça e boa-fé como alicerces da legitimidade política. Cícero trata a justiça não como adorno filosófico, mas como condição de existência do Estado. A estabilidade política, nessa perspectiva, não se obtém apenas pela força ou por mecanismos de controle, e sim pela percepção de que as decisões públicas seguem critérios justos e respeitam compromissos. A boa-fé, entendida como confiabilidade nas relações e fidelidade a pactos, surge como virtude indispensável para a vida coletiva, pois a república depende de promessas mantidas, julgamentos consistentes e respeito com as normas. Quando a justiça enfraquece, a comunidade se fragmenta, facções passam a disputar vantagens imediatas, a lei perde autoridade e o poder tende a ser usado como meio de vingança ou espólio. Ao insistir nesse ponto, o autor liga ética e política de modo direto, mostrando que a qualidade moral dos agentes públicos e a integridade das instituições caminham juntas. A justiça também funciona como critério para avaliar regimes. Não basta que um governo seja eficiente, ele precisa ser legítimo. E a legitimidade é inseparável do compromisso com o bem comum. Esse enfoque mantém a obra atual para debates sobre confiança institucional, responsabilidade pública e limites éticos do exercício do poder. Em terceiro lugar, formas de governo e suas degenerâncias. Outro tema central é a análise das formas clássicas de governo, tipicamente organizadas em torno de três modelos principais de governo de um, de poucos e de muitos. Cícero examina como cada forma pode desempenhar um papel na organização política, mas também como cada uma pode se corromper e produzir resultados opostos ao bem comum. A monarquia pode descambar em tirania quando o governante passa a agir segundo o interesse próprio. A aristocracia pode virar oligarquia quando a elite transforma prerrogativas em privilégios e fecha o acesso a participar. A democracia pode se degradar em desordem quando a deliberação pública é substituída por impulsos momentâneos, manipulação e instabilidade. A utilidade dessa tipologia está menos em oferecer rótulos do que em fornecer uma lente para identificar sintomas de decadência institucional concentra-os de poder, sem freos, captura do Estado por grupos e enfraquecimento das normas. Cícero sugere que a sobrevivência da República exige vigilância contra essas formas degeneradas, pois elas corroem a confiança social e deslocam a política do terreno do direito para o da força. O debate, portanto, funciona como diagnóstico de riscos permanentes em qualquer comunidade política. Em quarto lugar, o modelo misto é o equilíbrio institucional. Da República é frequentemente lido como uma defesa de um arranjo político equilibrado, em que diferentes princípios de autoridade se combinam para impedir a dominação de um único polo, em vez de apostar tudo em uma forma simples. Cícero valoriza a ideia de mistura institucional, inspirada pela experiência romana à presença de magistraturas. Conselhos e instâncias populares podem criar freios recíprocos e reduzir a probabilidade de degenerar. O ponto não é apresentar um desenho técnico fechado, mas sustentar um princípio regimes duradouros dependem de distribuição de funcais e de limites efetivos ao poder. A mistura também atende a uma intuição sobre a natureza humana e a vida política como paixões, interesses e ambições existem. É prudente organizar institutos que contenham abusos e exijam negociação pública. Desse modo, a lei se torna mais que um texto, tornando-se prática institucional contínua. A defesa do equilíbrio se conecta à noção de liberdade política como não submissão ao arbítrio. Já que a liberdade do cidadão é mais segura quando nenhum grupo pode impor decisões sem justificativa e sem controle. O tema segue é relevante para leituras contemporâneas sobre separação de poderes, controles internos e desenho constitucional. Por último, virtude cívica. Educação moral e responsabilidade do homem público. Além das instituições, Cícero enfatiza a qualidade moral dos agentes e a formação de disposições cívicas. A República não se sustenta apenas por regras formais, porque leis podem ser contornadas e cargos podem ser usados para fins privados. Por isso, a obra destaca a importância da virtude cívica, entendida como compromisso como bem comum, autocontência e sentido de dever. O homem público ideal não busca somente prestígio, mas honra vinculada ao serviço, aceitando limites e obrigações que decorrem do cargo. A educação moral aparece como condiqueu para que a lei tenha eficácia. Pois cidadãos e governantes precisam internalizar critérios de justiça e reconhecer a superioridade do interesse público em relação a ganhos imediatos. A mesma preocupação vale para a coesão social sem confiança mínima. A República se torna uma arena de hostilidade permanente, em que decisões são vistas como imposição de inimigos. Ao tratar desses aspectos, Cícero aproxima filosofia e política de maneira prática. A teoria serve para orientar condutas e para reforçar hábitos institucionais saudáveis. Esse foco na responsabilidade ética ajuda a explicar por que o texto continha o dilema discursa sobre corrupção, populismo, deveres de autoridade e cultura política. Em conclusão, da República é leitura indicada para estudantes e interessados em filosofia política, história de Roma, teoria constitucional e ética pública. Seu valor não está em oferecer um manual de soluções imediatas, mas em fornecer critérios duradouros para julgar regimes e práticas de governo à centralidade da justiça. A necessidade de leis como limites compartilhados, o risco constante de degenerar das formas políticas e a importância do equilíbrio institucional, intelectualmente. O livro ajuda a compreender como o pensamento romano traduz problemas políticos em linguagem jurídica e prática. Diferindo de abordagens mais abstratas ao recorrer à experiência histórica como fonte de reflexão, para quem busca benefícios práticos, a obra treina o olhar para sintomas de crise republicana captura do Estado, personalismo, enfraquecimento de controles e erosão da confiança pública. Em comparação com textos similares, ele se distingue por articular filosofia moral e desenho institucional sem abandonar o mundo concreto da política, construindo uma ponte entre virtudes pessoais e estruturas de governo. Também se destaca por sua influência na tradição ocidental do republicanismo e do constitucionalismo. Ao tratar o Estado como uma comunidade vinculada por Dairato e por finalidades comuns, ler Cícero aqui, a revisitar fundamentos que continuam a orientar debates sobre liberdade, autoridade e legitimidade política. Se vos quiser apoiar Marco Tullio Cícero, vos pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!